Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11. Naquele tempo estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu dois barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Faz-te ao largo e lançai as redes para pescar, para a pesca." Respondeu-lhe Simão: "Mestre, andamos na faina toda a noite e não apanhamos nada. Mas já que o dizes, lançarei as redes." Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam ao outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: "Senhor, afasta-te de mim." Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: "Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador." Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: "Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. Tendo conduzido os barcos para a terra, e eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação.
Chegamos ao quinto domingo do tempo comum.
É verdade, chegamos ao quinto domingo.
Cada vez mais próximos do início da quaresma.
Sim, até porque já na próxima...
Quarta-feira.
Na próxima quarta-feira será já o início da quaresma, será a quarta-feira de
cinzas. Sim, sim.
Tanto ao princípio deste nosso tempinho assim de reflexão e de partilha, queremos, como de costume, cumprimentar os nossos ouvintes, sim, eles sim. E elas, e pronto, desejar-lhes um bom início da quaresma. Sim. Tanto a partir da quarta-feira de cinzas.
Então, o que é que nos conta hoje o evangelista Lucas?
Nós, neste domingo, ainda estamos no tempo comum, como dizíamos, portanto é quinto domingo e continuamos a ler o evangelista São Lucas. Eu diria que temos de tentar fazer uma leitura continuada, porque a liturgia da Igreja tenta dar-nos uma espécie de lógica na apresentação dos temas, apesar de estarmos em tempo comum. Nos outros dois domingos, nós acompanhamos Jesus na sinagoga de Nazaré, em que ele apresentou o seu programa de vida, o seu programa de ação. Ele, citando o profeta Isaías, então, dizia que eu vim, portanto a minha presença aqui é para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, a vista aos cegos, a liberdade aos oprimidos e o ano de graça da parte do Senhor. Esta era, digamos assim, a mensagem de Jesus Cristo para aquela gente. Mesmo de Nazaré, apesar de ter acolhido com certa satisfação ao início esta mensagem, afinal de contas, não aceitaram que essa mensagem tão bonita, e que era, afinal de contas, a mensagem messiânica, viesse de uma pessoa que para eles era demasiado conhecida, tanto o filho de José, o carpinteiro. Não aceitaram isso e praticamente, em poucas palavras, mandaram-no passear. Agora, vimos, tanto nos dois domingos, a missão de Jesus. Neste domingo, poderíamos quase dizer que São Lucas nos quer fazer ver qual é a missão da Igreja, que não é outra missão, senão a mesma missão é de Jesus Cristo na continuidade da pregação de Jesus. Portanto, é isso que nós queremos ver agora. E, efetivamente, a primeira leitura de hoje, de domingo, quinto, é muito interessante. Apresenta-nos a vocação e a missão do profeta Isaías. profeta Isaías vê-se perante uma visão em que estão os anjos, toda aquela liturgia celeste, e se canta e se elogia a Deus, santo, santo, santo. E Isaías sente-se quase que perdido, né? Ele diz, eu sou, afinal de contas, um homem de lábios impuros, como a minha gente é gente de lábios impuros. Portanto, sente-se praticamente num lugar perdido. Mas acontece uma coisa interessante, que um dos anjos que participava naquela liturgia celeste chega a ele com uma brasa acesa, toca-lhe os lábios, como que a purificá-lo, e lhe diz, não digas mais que és um homem impuro, porque os teus lábios estão purificados. E aparece esta observação, este pedido de Deus, a quem mandaremos agora? E Isaías, cheio de coragem, diz, aqui estou, enviai-me. Portanto, em poucos versículos temos a vocação, tanto o chamamento do profeta Isaías, mas também a sua missão, o seu envio, porque ele se põe à disposição. Queres mandar alguém? Eu estou aqui presente. Enviai-me. São Lucas descreve um pouco aquilo que deve ser a missão da igreja. Então, apresenta este cenário. Eu gosto de São Lucas porque, às vezes, ele parece estar-nos a indicar um filme, né?
Contextualiza muito.
Contextualiza muito. Nós quase que podemos visualizar, quase que podemos ver esta cena em que Jesus está lá, rodeado por uma imensa multidão, e Jesus que fala dentro de um dos barcos, tanto havia lá dois barcos.
Se afasta dentro de um barco.
Se afasta dentro de um barco.
E de lá começa
a falar sentado, a falar, a pregar a palavra de Deus às multidões. Portanto, esta é a imagem que nós vemos. Jesus sentado num barco, e o barco era de Simão Pedro, sentado a pregar a palavra de Deus. Já aqui, para mim, sobretudo se soubermos que estes evangelhos são fruto das catequeses nas primeiras comunidades cristãs, e, portanto, estão cheias da vida própria das primeiras comunidades cristãs, estão cheias de simbolismo, já nós podemos tentar já imaginar o que que São Lucas nos quer dizer.
A primeira impressão é logo esse barco.
Exato.
E esse sentar-se.
Este sentar-se.
Porque é que se senta, tendo grande multidão, estar sentado.
Exatamente. Portanto, aqui é um Jesus já com uma certa autoridade, né? Que é um Jesus quase hierático, diriam os nossos irmãos da Igreja do Oriente, tanto com muita autoridade, e senta num barco, e o barco de Simão Pedro. E é interessante já, tanto o Lucas ainda não nos falou dos apóstolos, mas já dá um destaque a estes especiais. Simão Pedro, tanto Simão é nomeado neste evangelho de hoje 6 vezes. Portanto, já significa a importância que se dá a este Simão, que receberá o nome de Pedro, Cefas, tanto que será o fundamento da igreja, mas também o dos outros colegas, Tiago e João, que com ele participarão em momentos muito importantes. Né? Portanto, já nós vemos o que, que Jesus faz. Ele prega a palavra de Deus. Portanto, a missão de Jesus é pregar a palavra de Deus. E se faz isso na barca de Pedro, já podemos imaginar que a mensagem é esta. A mensagem que a igreja tem, a missão que a igreja tem, a tarefa que Pedro e juntamente com ele a igreja inteira tem é exatamente esta mesma, de continuar a pregação da palavra de Deus.
Farei de ti pescadores de homens.
Que aqui também precisa entender, né?
Que é quase como se fosse o início da chamada, da vocação mesmo do Pedro.
Exatamente. Praticamente é a missão dele, porque nós sabemos na simbologia de todos os povos, não só na simbologia bíblica, o mar é sempre sinônimo de perigos, né? É sinônimo de abismo, é sinônimo desses fantasmas. Eu me recordo, na minha terra, tem aquilo que mesmo hoje em dia se chama a Ponta do Diabo. Na Ponta do Diabo é um sítio em que o mar tem sempre as vagas muito altas. E houve tantos acidentes, e mortais até, no passado, que as pessoas ficaram com receio, como se o diabo estivesse lá enfurecido.
O espírito.
Exatamente, o espírito do mar. E até muitos povos pagãos ali sacrificaram pessoas. Quando havia assim o mar encrespado, o mar assim furioso, eles pensavam que deitando
alguém
pronto, ficava apaziguado. Tanto na, mesmo na simbologia bíblica, tu tem esta ideia, né? Quer dizer, o mar como sinônimo de perigo. Então, ser pescador de homens, já nos podemos pôr esta ideia na cabeça. Quer dizer, quando Pedro é chamado para ser pescador de homens, significa, quer dizer, a missão da igreja é praticamente tirar a humanidade dos abismos, tirar a humanidade do inferno, tirar a humanidade do perigo, da perdição, através da pregação da palavra de Deus. E então, seguindo a narração de São Lucas, eu quero salientar aquilo que me toca profundamente, né? Então Jesus diz a Pedro: faz-te ao largo e lançai as redes. E é muito bonita a observação de Simão Pedro, né? Ele diz assim: olha, trabalhamos toda a noite, mas nada apanhamos. Mas já que o dizes, lançarei as redes. Esta é uma observação.
De fé? Quase.
É uma observação de fé. Porque a missão da igreja ultrapassa as nossas forças humanas. Tanto a missão dos discípulos, a missão dos profetas no passado, ultrapassa as nossas forças. É por isso que os profetas, no Antigo Testamento, quase todos, quando lhes davam uma missão, eles diziam: mas quem sou eu? Lembremos Moisés, no episódio da Sarça Ardente. Sim, sim. Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? E mesmo o profeta Jeremias, e agora Isaías, a história de que estávamos a contar. Tanto eu sou um homem pecador no meio da minha gente que também é pecadora. Tanto a missão é sempre superior às nossas forças humanas. E é bonito observar como Pedro diz que, humanamente falando, eu trabalhei toda a noite, mas nada consegui. Mas já que tu dizes, portanto, na fé da tua palavra, confiante na tua palavra, então eu vou lançar as redes. Esta deve ser uma característica nossa do verdadeiro discípulo, né? Tanto não contamos com as nossas próprias forças, mas contamos na força da palavra e naquele que está por detrás da palavra. É bonito o Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concilium, quando diz que o ministro sagrado, em virtude do sacramento, é como se tornasse presente o próprio Cristo. Representa, no sentido de torná-lo presente, não só na Eucaristia, mas também quando prega a palavra dele. Portanto, a importância daquele que está indigitado, daquele que está
mandatado,
exatamente, com este ministério da palavra. Nós sabemos que é ele que fala assim, mas por detrás está este Jesus que nós vimos hoje, que estava ali a pregar a palavra. Então, na força dessa mesma palavra, nós acreditamos e lançamos as redes. E assim fez Simão. E a pesca foi grandiosa. Uma pesca milagrosa mesmo. Mas eu costumo dizer, e costumava dizer à minha gente, quando eu estava na paróquia, este, sim, é um grande milagre. Mas o grande milagre é o milagre da fé. Porque o Evangelho aqui termina dizendo: eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Vocês já viram um carpinteiro a dar instruções a um pescador, a dizer: você tem de deixar o barco ali, tem de lançar as redes lá, etc. E deitar-se, lançar-se, acreditar que, de facto, neste homem está a palavra de Deus, está a salvação. Este, para mim, é o grande milagre. É o grande milagre que se nos pede mesmo hoje em dia. Tanto é um milagre da fé. Porque tantas vezes nós pensamos que temos a nossa ciência, pensamos que temos a nossa experiência, pensamos que nós sabemos. Não precisa você me explicar onde é que eu tenho de deitar as redes. Eu sei, eu faço esse trabalho há muito tempo. Mas Jesus veio e diz: olha, deita as redes daquele lado lá. Então a fé me faz questionar o meu ponto de vista. Eu confio na palavra e na veracidade e na verdade daquele que me convida, e eu estou pronto a lançar as minhas redes, mesmo onde eu, em princípio, nunca teria lançado. Para mim, este é o grande milagre da fé no dia de hoje. É a beleza deste evangelho de hoje, né? Que nos convida, pronto, já a aceitarmos o convite que Jesus nos faz e a seguirmos um pouco o exemplo de Pedro, né? Eu estava a tentar comparar um pouco Pedro com aquela gente lá na sinagoga de Nazaré. Quando Pedro se apercebe de que, de facto, tinha tido lugar um milagre, o que é que ele diz? Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Este é verdadeiro discípulo. Ao passo que os nazarenos diziam, oh, ouvi-me dizer que você faz milagres também para nós aqui. Quer dizer, aquele que se quer instrumentalizar de Deus e da sua palavra, e aquele que, numa atitude de humildade, diz, pronto, eu sou pecador, afasta-te de mim. Portanto, São Pedro antes confiava em si, antes confiava na sua experiência, mas encontra-se com Jesus e este encontro o transforma absolutamente. Assim pode ele ouvir essas palavras de Jesus e que certamente Jesus também nos diz hoje, não temas, porque serás pescador de homens. Tu também terás de enfrentar grandes abismos, grandes dificuldades, mas vai ser pescador de homens. E como sempre se costuma dizer, nas grandes vocações e missões na história sagrada, na Bíblia, a presença do Senhor é garantida. Estamos só no capítulo 5, Jesus ainda não escolheu os apóstolos, mas já nos faz ver como é que ele quer ver a estrutura da igreja, como quer ver a missão da igreja, que outra não é, senão pregar esta palavra de Deus, que é uma palavra de salvação, palavra de redenção. Não confiados em nós próprios, porque as nossas forças humanas são sempre débeis e poucas para a grandeza da missão, mas confiando na fé, a força daquele que nos chama, a força daquele que nos envia, todos nós, como cristãos, como igreja.
Esta última parte, eu fiquei pensando muito nesta palavra de Jesus, não? Não temas. Ora, ligado isso à simbologia do mar, não? Como esse lugar de abismos inconfundíveis, etc. Ora, hoje nós estamos à história. A história é um lugar de realização de tantos abismos. Então, para mim, esta expressão, não temas, será uma maneira também de dizer que neste ser pescador dos outros, no sentido que nós não podemos não ser pescador dos outros, porque o essencial da vida humana, para dizer com Levinas, é a relação com o outro.
Sim.
Não? O outro que é a imagem de Deus. Então, esse não temer é uma maneira de dizer, não obstante tudo, tenha coragem de ir ao encontro dos outros, não temas a história.
Portanto, este não temas é mesmo uma palavra bíblica, porque a missão que é confiada ao profeta, a missão que é confiada aos apóstolos e que foi confiada ao próprio Jesus é uma missão grande. E quase sempre é uma missão superior as naturais forças daquele que é chamado. A Virgem Maria, os apóstolos, Jeremias, Isaías, todos eles. Tanto ao ouvirem a proposta de Deus, vais ser a mãe de Deus. Como? Ou vais ter de ir libertar o meu povo? Como é que eu hei de enfrentar toda a força e todo o exército de Faraó? Vais ter de falar aos reis de Israel, aos grandes, aos sumos sacerdotes? Como? Eu sozinho, como é que eu vou enfrentar? É uma missão grande. Assim também nós, os cristãos de hoje. Tanto ser testemunhas do Evangelho, ser aquela voz que vai contra a corrente, ser, como dizíamos na semana passada, profetas, tanto porta-vozes de Deus, num mundo em que nem sempre Deus tem muita aceitação, este é um grande desafio. É sempre um desafio superior às nossas forças. Um pouco como na simbologia do mar. Tanto ir aos abismos, enfrentar os abismos, lançar as redes nos abismos, é uma grande empresa. E por isso tem sempre a palavra de Deus a assegurar, para dizer que a missão não é tua. Tu és um instrumento. Tanto tu és um chamado. A missão é de Deus. Eu acho que é esta verdade que deveríamos guardar bem no fundo do nosso coração, mesmo como comunidades cristãs, por pequenas que sejam, mesmo como famílias cristãs, mesmo como indivíduos cristãos. Eu, como cristão, como batizado, incorporado em Cristo, sacerdote, profeta e rei, eu tenho uma missão enorme, uma missão profética. Mas esta missão não é minha. Eu só tenho de ter fé na pessoa que está por detrás da missão, o dono da missão, Jesus e Deus em definitiva. Acho que esta grande verdade é a grande mensagem que podemos tirar da palavra de Deus neste domingo de hoje.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?